DW. Jornal da Noite.
Presidente angolano João Lourenço diz que o estado de saúde de seu antecessor José Eduardo dos Santos é preocupante. Família e autoridades angolanas estão em desavença.
Bom, como é óbvio, nós temos acompanhado muito de perto. O que nós podemos dizer apenas é que a situação é preocupante.
Ainda neste jornal, uma entrevista com a filha de José Eduardo dos Santos, Tizé dos Santos, que afirma que o seu pai deseja alternância de poder em Angola.
O José Eduardo Santos ficou extremamente desiludido, ficou triste. João Lourenço passa a vida a tentar apagar o lugar de José Eduardo Santos. E nesse dia, o meu pai disse: é melhor que ganhe o Adalberto da Costa Júnior. Faço tudo o que eu tenho visto, é melhor que ganhe o Adalberto da Costa Júnior.
Moçambique, será a alteração da lei penal uma estratégia para manter os arguidos das dívidas ocultas na cadeia? E a Comissão Eleitoral de São Tomé e Príncipe não realizará recenseamento antes das eleições legislativas e autárquicas de 25 de setembro. Hoje é quarta-feira, 29 de junho de 2022. Eu sou Tainã Mansani e você ouve a DW África. Boa noite. Enquanto o estado de saúde do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos se agrava, a família e as autoridades angolanas estão em desavença. O atual presidente João Lourenço diz estar a acompanhar de perto a situação, mas uma das filhas mais velhas de José Eduardo dos Santos fala em aproveitamento político. Tizé dos Santos também contratou uma advogada espanhola para impedir que se desliguem as máquinas que servem de suporte devido ao seu pai e afastar do local a antiga primeira-dama Ana Paula dos Santos. Sandra Quiala tem as últimas notícias.
Continua crítico o estado de saúde do ex-chefe de Estado angolano José Eduardo dos Santos, internado numa clínica em Barcelona em estado de coma depois de ter sofrido uma queda. O antigo estadista encontra-se ligado a máquinas. O presidente João Lourenço disse hoje que a situação de saúde do seu antecessor é preocupante e garantiu que tem estado em contato com a família dos Santos para acompanhar o desenvolvimento da situação.
Nós temos acompanhado muito de perto. E o que nós podemos dizer apenas é que a situação é preocupante.
Em entrevista à DW, Tizé dos Santos, uma das filhas, acusa João Lourenço de querer retirar dividendos políticos e diz que as autoridades angolanas apoderaram-se de José Eduardo dos Santos.
Toda a segurança que está à porta daquela moradia afeta a presidência da República. São militares ao serviço de João Lourenço. O médico é um militar ao serviço de João Lourenço. Eu, como filha, passei a deixar de sentir segurança para visitar o meu pai.
Quanto às informações postas a circular pela imprensa portuguesa de que estariam a ser feitos preparativos para o funeral do antigo chefe de Estado, a DW, porta-voz da presidência de Angola, Luís Fernando, questionou se pôde falar no funeral de uma pessoa que está viva. Sublinhou ainda que João Lourenço enviou o ministro das Relações Exteriores de Angola, Teta António, para Barcelona, a fim de acompanhar o estado de saúde de José Eduardo dos Santos. A DW tentou contactar a equipa médica de Eduardo dos Santos sem sucesso. Sandra Quiala, DW.
Tizé dos Santos disse que o seu pai, José Eduardo dos Santos, está triste e desiludido com seu sucessor, João Lourenço, na liderança do MPLA e na presidência da República. A revelação foi feita à DW África pela filha do antigo chefe de Estado de Angola. Em entrevista exclusiva nesta quarta-feira, Tizé dos Santos disse que o seu pai lhe confessou o desejo de alternância de poder em Angola para que o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, ganhe as eleições de 24 de agosto próximo. A ex-deputada do MPLA acusa também o atual chefe de Estado de tentar apagar o legado do pai e de piorar o estado de saúde de José Eduardo dos Santos com perseguições políticas à família.
O presidente da República, tendo conhecimento que a doutora Ana Paula dos Santos não privava há mais de 4 anos como presidente emérito do MPLA, engenheiro Eduardo Santos, veio a público dizer que tinha telefonado para a doutora Ana Paula para tratar tal, tal, tal. O doutor João Lourenço ontem vem a público e diz que o estado do presidente Eduardo Santos agravou-se. Em que qualidade ou com que autorização o presidente João Lourenço vem a público falar da saúde, que é algo privado da vida de alguém, não sendo ele parte da família? E não tendo ele mandato para falar em nome da família? Porque ser presidente da República não significa violar a lei vigente na República de Angola.
Qual é o estado de saúde, então, do seu pai?
José Eduardo Santos está vivo. Está vivo. todos os órgãos do seu corpo estão a funcionar normalmente e há, de facto, uma questão neurológica, mas uma pessoa que foi internada há 4 dias, há 5 dias, é um paciente que ainda pode, sim senhor, viver muitos anos. Nós sabemos de vários casos de figuras que estiveram em coma anos. Alguns despertaram, outros não. E, em última instância, temos o caso de Michael Schumacher, que está há anos e anos e anos e não morreu. Então, por que querem desligar as máquinas? Para satisfazer o capricho de João Lourenço de ver morrer aquela pessoa que ele odeia e que ele quer destruir e ir triunfante, dançar em cima do caixão do outro. Mas isso eu não irei permitir como filha ligar as
mãos. Mas neste momento não tem acesso ao seu pai?
Tenho acesso, estive com o meu pai ontem. O meu pai está vivo, a tensão arterial estava normal, todos os órgãos funcionam. O meu pai não teve um ataque cardíaco, o meu pai não teve um AVC. O meu pai teve uma parada respiratória devido a uma infecção respiratória que não foi diagnosticada pelo Dr. João Afonso, que não foi tratada por negligência.
Estás a acusar o médico que cuidou do seu pai nos últimos anos de estar a piorar o seu estado de saúde?
Já não é de agora que o Dr. João Afonso é suspeito de estar a deteriorar o estado de saúde do engenheiro José Eduardo Santos. Já é desde o Dubai. E depois levaram o engenheiro José Eduardo Santos para Angola, que era para uma viagem de uma semana, e depois ficaram a impossibilitar a sua saída de Angola durante meses. Como é que um médico de família assiste o seu paciente perder 30 quilos e não informa a família? Nós não tivemos conhecimento. Tem que haver uma investigação. Isto é um caso de polícia.
Das conversas que teve com o seu pai ultimamente, o que é que ele disse sobre a governação de João Lourenço?
Esta conversa foi tida no dia 4 de abril de 2022, na altura em que eu li ao engenheiro Eduardo Santos, meu pai, a intervenção, portanto, o comício, o discurso que o presidente João Lourenço havia feito por ocasião da celebração, não é, do Dia da Paz, que o engenheiro Eduardo Santos ficou extremamente desiludido, ficou triste. João Lourenço passa a vida a tentar apagar o legado de Eduardo Santos. E nesse dia, o meu pai disse-me, é melhor que ganhe o Adalberto da Costa Júnior. Faço tudo o que eu tenho visto, é melhor que ganhe o Adalberto da Costa Júnior. Com muita tristeza digo isto, o MPLA é o meu partido, mas eu pelo menos vejo que com o líder da oposição ainda se consegue dialogar, porque é um intelectual, tem uma maneira de estar mais ponderado. Com o general João Lourenço é impossível. E eu estou a dizer isso porque não sei o que pode acontecer a qualquer um de nós. O que está a acontecer ao engenheiro José Eduardo Santos foi induzido, foi muito bem maquinado, foi deteriorizada a saúde o máximo possível para chegar onde está.
A Tizé está a dizer que teme pela sua integridade física.
Eu só lhe estou a dar essas declarações porque, sinceramente, ao ver o que está a acontecer com o meu pai, e sendo eu a única outra política da família, eu temo pela minha vida e quero fazer questão de transmitir isso antes de que, eventualmente, me possa acontecer alguma coisa que eu espero que não aconteça.
Tizé dos Santos foi entrevistada por Braima Darami e hoje perguntamos se João Lourenço errou ao falar em público sobre o estado de saúde do ex-presidente José Eduardo dos Santos, não sendo ele parte da família. Felizardo Amorinho Batista escreveu: errou, sim, há uma carta assinada pelo presidente emérito que expressa a vontade dele de que apenas o seu médico pessoal é a única pessoa autorizada a falar do seu estado de saúde. Ainda há tempo para participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Ministério Público de Angola disse hoje que a detenção de arguidos no caso Lussati foi legal e não houve leilão de bens. O posicionamento do órgão foi apresentado no segundo dia de julgamento do megaprocesso, que investiga um alegado desvio de dinheiro público no valor de cerca de US$ 62 milhões. Estão arrolados 49 arguidos e mais de 200 declarantes. A Associação Moçambicana de Polícias admitiu hoje que a corporação está assaltada por gangues que protagonizam crimes, defendendo uma reflexão sobre o perfil dos agentes recrutados pela instituição.
A nossa polícia foi assaltada por gangues de criminosos. A polícia perdeu o controle das suas políticas e estratégias de controlar as suas forças e manter a disciplina, a ética dos seus agentes.
O presidente da Associação de Polícias, Nazário Muanambani, reagia à mais recente polêmica entre várias envolvendo polícias, de que três agentes foram enterrados vivos por populares na semana passada, acusados de roubo de gado na província de Maputo. A insurgência armada em Cabo Delgado e os ciclones durante a última época chuvosa destruíram 126 unidades de saúde em Moçambique, anunciou hoje o ministro da Saúde. Do total, 31 unidades são hospitais danificados por rebeldes armados no norte do país desde 2017. E Moçambique vai lançar em 7 de julho a terceira fase de vacinação de crianças contra a poliomielite. A data foi anunciada hoje pelo ministro da Saúde após o ressurgimento do vírus na região. Já na Guiné-Bissau, mais de 99% das crianças menores de 5 anos foram imunizadas contra a poliomielite, depois de outubro de 2021 terem sido confirmados 4 casos no país, segundo a Organização Mundial da Saúde.
DW Deutsche Welle.
E vamos a Moçambique, onde uma alteração do Código Penal permite que indivíduos fiquem detidos, mesmo sem condenação final e sem que lhes seja dito por quanto tempo. Desconfia-se que esta alteração da lei penal seja mesmo um expediente político para que os acusados, no caso das dívidas ocultas, ainda continuem detidos, mesmo que os seus prazos de detenção tenham expirado. Críticos falam em violações sérias de direitos. Perguntamos à presidente do Conselho dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Moçambique, Feroza Zacarias. Com a supressão dos prazos de prisão preventiva, estamos mesmo perante uma violação dos direitos humanos em Moçambique?
Constitui uma grave violação, sim, de direitos humanos, porque é importante que cada cidadão saiba por que e por quanto tempo vai ser restringida a sua liberdade, e não é o que acontece agora com essa nova revisão.
E, entretanto, parece não haver consenso até mesmo entre os juízes do Conselho Constitucional. Dos 7, 5 terão votado contra a declaração de inconstitucionalidade do referido artigo. O que explica essa falta de consenso entre os próprios juízes, na opinião da senhora?
É inegável a associação deste ponto com a questão das dívidas não declaradas.
Pois a senhora menciona a questão das dívidas ocultas. Acredita que há um expediente político para manter os arguidos nas cadeias? E aqui podemos falar também dos arguidos no processo das dívidas ocultas?
Não poderei tecer comentários direcionados ao processo. Minha abordagem por aí, não falar do processo de forma direta. Eu noto que há sim um certo receio de deixar como estava, porque só tem advogados constituídos poderão beneficiar-se disso, e também temos este lado político do próprio julgamento. Então, por isso que o legislador está a preferir cometer essa grave violação dos direitos humanos, olhando para questões políticas, não para questões de legalidade, porque é inconcebível que estejamos a debater este ponto, que já era um grande ganho para o nosso país.
Agora, como será possível um debate mais abrangente sobre o tema na sociedade, até mesmo incluir a sociedade civil no debate, se há possibilidades para isso em Moçambique?
Este é o nosso grande constrangimento enquanto país, essa auscultação pública, o envolvimento de todos os atores. A ordem já fez o seu papel, conforme é do conhecimento público, as organizações da sociedade civil também deixam de fazer seu trabalho, mas é importante envolver também os outros pilares da administração da justiça. Não é de se esperar que seja só uma entidade como a ordem, como a sociedade civil, a requerer a verificação da constitucionalidade dessa norma ilegal. É importante ver também a magistratura judicial, o Ministério Público, porque é evidente que não se colocar prazos para prisão preventiva é uma grave violação de direitos humanos.
Ouviu uma entrevista com Feroza Zacarias, presidente do Conselho dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Moçambique. Agora passamos a São Tomé e Príncipe, onde a Comissão Eleitoral diz que já não vai realizar um recenseamento antes das eleições legislativas e autárquicas marcadas para 25 de setembro. A comissão vai assim contra o pedido do maior partido da oposição, que exigia a realização do recenseamento eleitoral para permitir a inclusão de milhares de jovens, novos eleitores. A reportagem com o correspondente da DW, Ramuzel Graça.
O presidente da Comissão Eleitoral, José Carlos Barreiro, disse esta quarta-feira que já não há tempo para realizar o recenseamento nacional.
Nós analisamos essa questão na nossa plenária e chegamos à conclusão também na plenária de todos os membros que era necessário fazer o licenciamento. Todos estão de acordo que isso era necessário, mas que não há tempo material possível para a realização do licenciamento eleitoral.
Segundo José Carlos Barreiro, é necessário uma antecedência mínima de 6 meses para fazer o licenciamento.
Como estamos há 3 meses das eleições, 3 meses, agora já não são 3 meses, são menos de 3 meses, não podemos, conseguimos fazer o licenciamento.
Ação Democrática Independente ADI, maior partido de oposição, e a União para a Mudança e Progresso do Príncipe apelaram à realização do recenseamento antes da marcação da data das eleições. Mesmo assim, o Presidente da República decidiu avançar com a data de 25 de setembro. A oposição desconfia que não há interesse em registar novos eleitores que poderiam favorecer nas urnas. Para já, a ADI não se pronunciou sobre o posicionamento da Comissão Eleitoral Nacional. Numa primeira reação, Danilo Santos, líder da bancada do MLSTP-PSD no poder, reiterou que o partido já dissera no passado.
Tecnicamente não havia espaço para licenciamento eleitoral. Não havia espaço para atualização. A Comissão Eleitoral está mais uma vez a nos dar razão, porque estamos até no período eleitoral e a atualização, nestes moldes, não se enquadra.
Perante este cenário, votam nas eleições legislativas e autárquicas de 25 de setembro os 123 mil eleitores inscritos nas presidenciais do ano passado. O presidente da Comissão Eleitoral Nacional, José Carlos Barreiro, diz que os trabalhos já começaram.
Aprovamos o mapa calendário das nossas ações, que vai, também vamos já tornar público através da comunicação social. E também já procedemos à designação de todos os coordenadores distritais, regional e para a diáspora.
Romzel Graça, de São Tomé e Príncipe, para DW.
DW Notícias.
Os líderes da NATO decidiram nesta quarta-feira, na cúpula que realizam em Madrid, convidar a Finlândia e a Suécia para se tornarem novos membros da aliança militar, após a Turquia suspender seu veto à adesão dos dois países nórdicos. No Mali, o governo transitório propôs o mês de fevereiro de 2024 como a data para a realização das eleições presidenciais para restaurar a ordem constitucional no país. A União Europeia anunciou que vai enviar uma missão de observação eleitoral para as eleições gerais no Quênia, consideradas cruciais e marcadas para 9 de agosto. O presidente da Guiné Equatorial disse hoje que a condenação do seu filho e vice-presidente em França não pode ser um problema para um processo político no seu país, afirmando que a escolha do seu sucessor, citamos, depende do povo. A enviada das Nações Unidas à República Democrática do Congo avisou hoje o Conselho de Segurança que a situação no leste do país, onde os grupos armados estão a proliferar, poderá ficar fora do controle. Isto se o movimento rebelde M23 continuar os seus ataques contra as forças armadas congolesas e a missão das Nações Unidas no país.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao Espaço do Ouvinte. Hoje perguntamos, João Lourenço errou ao falar em público sobre o estado de saúde do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos, não sendo João Lourenço parte da família? Muitos comentários nos chegaram pela rede social Facebook. A Geo Domingos Galaxy escreveu, deveria sim pedir autorização da família e depois divulgar. Domingos Duilo escreveu, os angolanos já não querem saber mais do MPLA. Gaspar Pindi Pindi escreveu, os meios de comunicação internacionais já estavam a falar do caso antes dele falar do assunto. Estes foram alguns dos muitos comentários que nos chegaram esta noite. Agradecemos a todos os nossos ouvintes e internautas pela participação. Agradecemos e encerramos este jornal com a apresentação de Tainã Mansani e edição de Guilherme Corrêa da Silva. Desejamos uma boa noite.